Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast, que traz as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 13 a 19 de abril de 2026. No WordCamp Ásia, em Mumbai, na Índia, uma pergunta aparentemente rotineira durante a sessão final de perguntas e respostas desencadeou o debate interno mais intenso que a comunidade WordPress viveu em muito tempo. Um participante perguntou ao painel qual era a melhor forma de uma empresa contribuir para o projeto. Dois dos committers mais ativos do Core, Peter Wilson e Sergey Buryukov, deram a mesma resposta: patrocinar contribuidores a tempo inteiro. Matt Mullenweg, a acompanhar o evento à distância, discordou publicamente em tempo real, transmitindo a sua resposta através da equipa de comunicação da Automatic. O que se seguiu foi uma semana de críticas e autocríticas que voltou a pôr em cima da mesa questões que há muito estavam por responder. A primeira thread começou no Make Core, onde Matt Mullenweg publicou uma reflexão sobre a fotografia de um crachá de conferência do evento que viu circular nas redes sociais. Nesse crachá aparecia a etiqueta Self-Employed em letras grandes. Isso levou-o a questionar-se em que momento o projeto começou a colocar os nomes das empresas acima de qualquer dado pessoal dos contribuidores e se essa mudança de ênfase era saudável. A sua proposta concreta, os crachás deveriam mostrar o nome do utilizador no WordPress.org, a localização e o website do contribuidor e não o empregador. Mas foi no canal de Slack Core Committers que a crítica se tornou mais extensa e mais contundente. O gatilho foi um ticket de track relacionado com o ecrã de connectors do WordPress 7.0, criado por um colaborador da Automatic, depois de uma conversa privada com um colega e integrado durante a fase de release candidate sem discussão pública. Um contribuidor externo tinha assinalado a situação e enviado uma notificação a Mullenweg. Quando ele a reviu, depois de regressar do WordCamp, descreveu-a como um microcosmos de todos os problemas que o projeto carrega. O diagnóstico de Mullenweg foi direto. O WordPress não está a ser derrotado pela concorrência, está a prejudicar-se a si próprio. 19 anos de crescimento sustentado perante críticos que previam o seu fracasso e agora, segundo diz, o projeto passou anos a desfazer tudo o que o tornou bem-sucedido. Mullenweg apontou o excesso de processos como a causa principal. Regras de participação que garantem discussão pública, consenso alargado e horários de reuniões acessíveis globalmente. Todas elas são razoáveis isoladamente, mas que em conjunto criam uma cultura que torna funcionalmente impossível resolver questões menores sem semanas de conversas no Slack e dezenas de participantes. O acumular de mais de 8 mil tickets abertos no track, que o projeto optou por esconder atrás de uma query personalizada em vez de resolver, pareceu-lhe um exemplo perfeito dessa dinâmica. Também foi crítico em relação ao estado do WordPress.org, apontando páginas com cabeçalhos demasiado grandes e pouco conteúdo, uma página About que ainda não reflete uma mudança de MySQL para MariaDB e uma navegação inconsistente entre secções. Criticou também o ecrã AI Connectors, que ele próprio tinha impulsionado por WordPress 7.0, porque demorou demasiado tempo a chegar e quando chegou mostrava ecrãs de erro. Comparou o tempo investido com o ritmo a que a Cloudflare construiu o seu próprio CMS, o M-Dash, em apenas cerca de 2 meses. Em paralelo, no canal do Slack do Five for the Future, Matt Mullenweg foi igualmente direto em relação ao programa que lançou em 2014 para que as empresas dedicassem 5% da sua capacidade a contribuir para o projeto. O problema, diz, não é o conceito, mas sim a execução. O programa foi concebido para incentivar compromissos que nunca são verificados e não tem em conta se a atividade resultante está alinhada com os objetivos do projeto. Os dados que gera são, na sua maior parte e nas suas palavras, pior que inúteis. Identificou 4 problemas específicos. A presença corporativa ofuscou voluntários, estudantes e contribuidores que trabalham no seu próprio tempo. Os compromissos são tratados como um fim em si mesmo e não como um primeiro passo. Não existe acompanhamento da atividade real depois de um compromisso ser assumido e as equipas Make perderam de vista a sua finalidade em favor de objetivos intermédios e dinâmicas processuais. As respostas dentro do projeto foram variadas. Anne McCarthy, da Automatic, reconheceu que o pêndulo oscilou demasiado para o lado do reconhecimento corporativo e abriu uma proposta para desenhar um modelo padrão de crachás que todos os WordCamps possam adotar. Também apoiou a ideia de recuperar o papel de Lead Developer, cujo desaparecimento, acredita ela, deixou lacunas de responsabilização e tomadas de decisão que se tornam visíveis em cada ciclo de lançamento. Amber Ince salientou que medir horas brutas favorece estruturalmente as grandes empresas e propôs medir a proporção de horas disponíveis dedicadas ao projeto. Uma pessoa que contribui com metade do seu tempo está a dar proporcionalmente muito mais do que uma empresa cujas centenas de horas representam apenas 5% da sua capacidade total. Courtney Robertson levantou uma questão que circula desde 2024. Quem é que é realmente detentor da infraestrutura do projeto? WordPress.org pertence pessoalmente a Mullenweg e Robertson pediu-lhe que isto fosse afirmado de forma clara e por escrito para que os contribuidores possam compreender que trabalhar nessa infraestrutura significa contribuir para o projeto e não enriquecer um indivíduo privado. Fora do Slack, o diagnóstico de Matt encontrou concordância considerável na comunidade em geral, embora a forma como expressão não tenha tido a melhor reação. Várias figuras do ecossistema observaram que o tom e o estilo da intervenção segue um padrão familiar: longos períodos de ausência sobre um tema, seguidos por uma intervenção extensa e carregada que dificulta uma resposta construtiva. O termo Matt Bomb, criado há mais de uma década, começou a circular de novo. Mullenweg encerrou as suas publicações de terça-feira com uma reflexão sobre Joost de Valk, com quem mantém um conflito público desde 2024 e que foi banido do WordPress.org depois de ter defendido publicamente o fim da sua liderança como Benevolent Dictator for Life. Escreveu que gostava de ter apoiado mais as tentativas de Valk para impulsionar mudanças no projeto. De Valk, que acompanhava a conversa no Slack da comunidade post-status, respondeu com um emoji de encolher de ombros. Um dos problemas mais recorrentes nos dias dos contribuidores dos WordCamps é que os participantes passam a sessão inteira a tentar configurar o seu ambiente local e nunca chegam realmente a contribuir. Para resolver isso, a equipa publicou o WordPress Core Dev Environment Toolkit, uma aplicação de desktop disponível para macOS, Windows e Linux, que configura um ambiente completo de desenvolvimento para o WordPress Core sem pré-requisitos. O processo resume-se a instalar a aplicação, escolher uma diretoria, clicar e ficar com o repositório WordPress Develop clonado, um servidor de desenvolvimento em funcionamento e a possibilidade de fazer alterações e gerar um patch pronto a anexar no track. A ferramenta foi desenhada especificamente para o contexto dos dias de contribuição nos WordCamps, em que o objetivo é que alguém passe de participante a autor do primeiro patch numa única tarde. Os organizadores podem partilhar o link de download com os participantes antes do evento para que o possam instalar em casa com uma boa ligação, já que o download é algo pesado. Diretamente em linha com a crítica que tinha lançado na semana anterior sobre o excesso de processos manuais no projeto, Mullenweg publicou no Make Meta um apelo aberto. Qualquer contribuidor é convidado a propor processos do WordPress.org possam ser automatizados. As respostas da comunidade mostram com clareza onde estão os bloqueios mais óbvios. A revisão de plugins é a área mais mencionada, com mais de 500 submissões semanais e tempos de espera para a primeira revisão superiores a 2 semanas. Alguns propõem deixar a inteligência artificial fazer uma primeira triagem, enquanto os revisores humanos se concentram em casos limite, recursos e relatórios de segurança. Outras propostas abrangem aprovações de eventos da comunidade cujo processo também se arrasta durante semanas, respostas iniciais automáticas nos fóruns de suporte, triagem de tickets no track, incluindo detecção de duplicados, pedido de informação em falta e arquivo de tickets inativos, a geração automática de resumos semanais das equipas com base nos registros do Slack e do GitHub, a revisão totalmente automatizada do diretório de temas sem intervenção humana. A resposta de Mullenweg foi breve, mas clara. Preparem-se. A equipa da comunidade anunciou os patrocinadores globais do programa de eventos para o período entre o segundo trimestre de 2026 e o segundo trimestre de 2027. Estão envolvidas três organizações: a Automatic, com as marcas Jetpack e WordPress.com, a Hostinger, como Global Leaders, e a WHO, como Regional Powerhouse. O seu apoio cobre os custos operacionais que tornam possíveis os WordCamps e os Meetup ao longo do ano, o aluguer de espaços, o catering, o equipamento audiovisual, licenças para mais de 685 grupos ativos em todo o mundo e seguros para eventos. Os organizadores de eventos em 2026 devem incluir os logotipos destes parceiros nos seus websites e podem contactar cada empresa para confirmar qual a marca específica que os vai representar naquele evento em particular. Fica para o fim a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons, como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informação, bem como o podcast noutras línguas, em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.